Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Em meio a uma greve de professores universitários que já dura mais de 100 dias, o ministro da Educação, Fernando Haddad, foi recebido pelo Palavra de Especialista. Ele fala sobre a greve, sobre a expansão das universidades públicas, sobre a tão almejada autonomia universitária e os critérios para abertura e funcionamento de cursos superiores. O ministro Fernando Haddad comenta ainda a importância da aprovação pelo Congresso Nacional do fundo que vai financiar toda a educação básica, o Fundeb. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui no programa Palavra de Especialista o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ministro, bom dia.
Muito bom dia, Adriana.
Gostaria de agradecer sua presença aqui no programa Palavra de Especialista.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Bom, ministro, eu queria começar falando sobre o Fundeb. A aprovação do Fundeb foi antecedida por várias negociações e acabou que o texto aprovado ficou um pouco diferente do que o governo tinha mandado, né? Foi incluída, por exemplo, a creche, né? As crianças de 0 a 3 anos foram incluídas. Queria que o senhor comentasse um pouco o que seria se a creche ficasse de fora do Fundeb, ministro.
Não havia chance da creche ficar de fora. O que se discutia era se a creche deveria entrar na primeira etapa ou após o período de transição de 4 anos. E o Congresso entendeu por bem incluí-la já na primeira etapa. Então, para nós, é uma decisão soberana do Congresso que não afeta o espírito do projeto, da proposta de emenda constitucional, que quer criar um fundo para toda a educação básica, do 0 aos 17 anos, quer dizer, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. Esse objetivo está consagrado pelo substitutivo apresentado pela deputada Yara Bernardi. Houve um consenso na comissão especial, eu diria que é das raras vezes em que se verificou uma aprovação por unanimidade de uma proposta de emenda constitucional, de forma que o Ministério está muito satisfeito com os resultados até aqui.
Também foi aprovada a obrigação da União contribuir com o mínimo de 10% do fundo para o 5º ano, né? Foi uma mudança que as pessoas aqui comemoraram. Como é que o senhor viu essa mudança?
Com muita naturalidade, porque os 4,5 bilhões que já estavam consignados na proposta do governo, inicialmente 4,3 bilhões, depois com a ida do ministro Palocci à audiência pública, ele garantiu mais 200 milhões, o patamar de 10% já estava relativamente garantido. O que se quis é, a partir do 5º ano, fazer com que a participação da União se mantivesse na mesma proporção do que no início da vigência do Fundeb. Também uma outra proposta que vai ao encontro do espírito do que o Executivo apresentou.
Por aí, até hoje do Fundeb aqui no Congresso Nacional, o senhor acha que consegue votar o Fundeb até o final do ano?
Olha, nós sempre temos que trabalhar com a hipótese de que sim. Nosso esforço é para votar o Fundeb o quanto antes. Se possível esse ano, se houver convocação extraordinária, enfim, qualquer hipótese o MEC vai trabalhar no sentido de aprová-lo o mais rapidamente possível. Todos nós só relaxaremos o nosso trabalho depois de termos a proposta de emenda constitucional devidamente promulgada pelo Congresso Nacional.
Agora, ministro, em termos práticos, eu queria que o senhor contasse para o ouvinte, em termos práticos, o que vai acontecer com a educação do país com a aprovação do Fundeb?
Olha, o que nós vamos verificar a partir da aprovação, é óbvio que tudo em educação se planta para colher no médio prazo. Você não colhe nada no curto e curtíssimo prazo em educação. Mas nós verificaremos uma maior inclusão, uma facilidade de acesso à creche, à pré-escola e ao ensino médio, não só ao fundamental, que foi uma conquista da Constituição de 88, mas a partir da aprovação do Fundeb e as outras etapas da educação básica também. E também teremos, concomitantemente, uma melhoria da qualidade do ensino. Por quê? Porque os estudos aqui do nosso Instituto de Pesquisa, o INEP, demonstram que quanto mais precocemente a criança vai à escola, melhora o seu desempenho escolar. Então está provado estatisticamente que a ida à escola precoce ajuda o aluno no seu desempenho e nos anos de escolaridade que ele vai ter depois de adulto.
Exatamente por isso que era uma luta dos movimentos sociais em busca da inclusão das crianças de 0 a 3 anos no Fundeb, né?
Exatamente, esse era o principal argumento dessa corrente que defendia a inclusão de toda a educação infantil e não só da pré-escola.
Agora, ministro, para o Fundeb chegar no ponto que chegou com a inclusão das crianças e tudo mais, sempre tem um embate entre a equipe de educação e a equipe econômica do governo. Por que isso, ministro? Num governo que se diz aberto com prioridade para a educação, aberto a causas sociais, por que esse embate sempre com a equipe econômica?
Olha, quem decide a política do governo é o presidente da República. Então, quando há divergências, e nesse caso sequer havia uma divergência muito aguda, ao contrário, o próprio ministro Palocci esteve na Câmara defendendo a proposta de emenda constitucional, o presidente define a política do governo dele, tanto a política econômica quanto a política educacional. E o que o presidente manifestou desde sempre foi o desejo ardoroso de que a educação básica tivesse um tratamento especial no seu governo. Isso foi muito bem compreendido por todas as forças políticas, que souberam entender a proposta não como uma proposta de partido ou de governo, mas uma proposta de Estado, que vai beneficiar as futuras gerações, independentemente de ser aprovada por um governo ou por outro, mas isso tem a ver com os futuros governos da República. O comportamento de todos os partidos, independentemente de serem situacionistas ou oposicionistas, foi exemplar, né? E isso permitiu esse avanço até aqui. Há ainda etapas a serem cumpridas, a votação em plenário duas vezes, a votação no Senado também por duas vezes, por quórum qualificado de 3/5, mas nós temos esperança de que as forças políticas continuarão tendo o comportamento que vem tendo em relação à educação, sempre muito abertos e generosos.
Nós estamos recebendo aqui o ministro da Educação, Fernando Haddad. Vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Câmara FM, a rádio do cidadão.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Você sabe o que é violência patrimonial? É quando a mulher não tem acesso a objetos, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos. Muitas vezes, essa modalidade de violência é utilizada pelo marido ou companheiro como forma de limitação da liberdade. A violência patrimonial é crime. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e denuncie.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
O plenário, as comissões, os grandes debates e as votações. Pela TV Câmara, você acompanha os fatos mais importantes da vida política nacional. A TV Câmara está no canal 14 da NET e agora também no canal 28 da Sky. Palavra de Especialista.
Estamos de volta com o programa Palavra de Especialista, recebendo hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ministro, agora nós vamos falar um pouco sobre a educação superior. No mês passado, o senhor revogou algumas portarias que diziam respeito à abertura de novos cursos e tudo mais, e foi sinalizado como um início da reforma universitária. É isso mesmo, ministro?
Olha, eu penso que a reforma do ensino superior ela tem início com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES. O que os SINAES introduziu de novo foi que as instituições passam a ser julgadas por uma avaliação institucional, né? Essa introdução desse conceito no nosso sistema jurídico vai ajudar muito que as instituições construam a sua reputação. Isso como é no mundo inteiro. No mundo inteiro, as universidades, faculdades, institutos trabalham para construir uma reputação. Isso pode e deve, no caso brasileiro, ser feito com a ajuda do Estado. Ajudar as instituições que têm um compromisso com a qualidade a rapidamente construírem uma reputação nesse sentido. Evidentemente prejudicando aquelas que não conseguirem demonstrar que esse compromisso existe. Em segundo lugar, o ProUni. O ProUni introduziu um mecanismo engenhoso de inclusão social através da concessão de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que não conseguem entrar na universidade pública, de um lado, e de outro não tem renda suficiente para arcar com as mensalidades do ensino particular. Essa foi uma outra medida importante no sentido de ampliar o acesso à educação superior, principalmente para os filhos dos trabalhadores. Terceiro, a confecção, a elaboração de um projeto, de um anteprojeto de lei, que está em discussão no âmbito do Executivo, justamente para dar autonomia às universidades públicas, que recuperam agora o seu nível de investimento, depois de muitos anos sem expansão. E o quarto é o que você mencionou, é a quarta etapa, que é a questão da regulação. Porque depois de avaliar, você precisa regular o sistema, com base na avaliação feita. Essas medidas a que você se referiu faz referência imediata à questão da regulação, ou seja, favorecer as instituições bem avaliadas e estabelecer termos de compromisso com as instituições mal avaliadas, dando um prazo para que elas se adequem à nova regulação.
O senhor falou aí da avaliação, né? Mal avaliadas, bem avaliadas. Como é que em termos práticos fica isso? A avaliação é de 1 a 5 das universidades, sim, né? Como é que elas com nota ruim, elas são fechadas? Como é que é feito esse trâmite?
O que, que a lei estabelece? Ela estabelece que se ela foi mal avaliada, se ela teve uma nota inferior a 3, que é razoável, ou seja, se ela teve nota 1 ou 2, ela é obrigada a firmar um termo de compromisso com o MEC, que vai estabelecer as providências de curto prazo que ela tem que tomar para restabelecer um padrão mínimo de qualidade. Se ela não cumprir esse termo de compromisso, cabe algumas penalidades. A mais branda é, eventualmente, a suspensão de processos seletivos dos cursos mal avaliados. A mais drástica é o próprio descredenciamento da instituição.
Isso já foi feito, ministro, esse descredenciamento de instituições?
Não, isso é feito, mas não com a força que deveria ser feito. Por quê? Porque nós dependíamos da aprovação dessa lei. E agora nós temos uma Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior que processa essas informações. Com base em quê? Com base no ENAD, que já foi feito para quase 2/3 dos cursos, com base na avaliação de cursos por comissão de verificação em loco e com base na avaliação institucional a que eu me referi. São esses três instrumentos que dão solidez jurídica para as providências que o Ministério da Educação passa a tomar.
A gente vem percebendo, assim, na última década, exemplo, a abertura de cursos aqui em Brasília mesmo. Antigamente só tinha umas 4, 5 faculdades em Brasília e agora tem não sei quantas, mas deve ter mais de 20. Como é que o Ministério da Educação vê essa abertura, o mercantilismo, né, da educação, muitos cursos, às vezes para cursos já saturados, né?
O problema não é a proliferação de cursos. Isso é bom para o país, o mundo inteiro tem... O problema é a proliferação de cursos que não são bons. Esse é o problema do país, porque nós temos que ampliar o acesso do jovem ao ensino superior. Então nós temos que expandir a universidade pública de um lado e regular a expansão do ensino particular de outro. Né? No que diz respeito à expansão da universidade pública, o Ministério anunciou um conjunto de investimentos em 36 novos polos universitários. Isso de um lado. De outro lado, nós precisamos regular a expansão do ensino particular. Como se faz isso? Inibindo a abertura de novos cursos? Não, não necessariamente. O que nós temos que fazer é verificar os cursos que não estão funcionando adequadamente e submetê-los a uma regra rígida de qualidade, que, se não cumprida, deve ensejar o descredenciamento daquele curso.
O senhor falou aí que do caráter, né, dos estudantes das universidades públicas, né, que geralmente são os filhos da classe média e classe alta, né? Como é que o governo vê uma democratização maior do acesso das pessoas de classe mais baixa às universidades públicas?
Olha, nós entendemos que pelo menos 50% das vagas das universidades públicas deva ser destinada aos alunos oriundos, egressos da escola pública no ensino médio. Esse é o nosso entendimento. E nos parece que é uma meta factível para as nossas universidades atingir. Você sabe que 85% dos nossos jovens são egressos da escola pública. Ora, se 85% se forma na escola pública, atingir uma meta de 50% na universidade pública não parece impossível. Muitas instituições que perseguiram por vários caminhos, seja abrindo cursos noturnos, seja reservando vagas, seja através de políticas afirmativas, seja calibrando o vestibular para quem vem da escola pública, como fez a Unicamp no caso de São Paulo. Então, há vários caminhos de atingir essa meta, né? Mas nos parece uma meta absolutamente factível e que muitas instituições já conseguem atingir.
Agora, é uma coisa interligada, né, ministro? Você ter uma educação básica de qualidade, normalmente a pessoa vai conseguir entrar para a Universidade Federal, né?
Por isso que o Fundeb é uma das nossas principais prioridades. Não se pode pensar a educação superior de forma não integrada à educação básica. Educação básica e educação superior são metades do mesmo processo educacional. E um dos grandes equívocos que nós cometemos no passado foi opor uma coisa à outra, como se nós tivéssemos que optar ou pela educação superior ou pela educação básica. Isso é um equívoco. O que nós precisamos é integrar os dois níveis de ensino, reforçando-os mutuamente. A educação básica reforça a educação superior à medida que prepara melhor o aluno. A educação superior reforça a educação básica à medida que prepara melhor o professor. É dessa maneira que você tem um ciclo educacional virtuoso.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Rádio Câmara FM. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara.
Você podia me dar seu autógrafo?
Eu? Eu acho que você está me confundindo com alguém.
Não foi você que apresentou uma sugestão à Câmara dos Deputados?
Foi, mas foi só uma sugestão.
Ah, o que é isso? Deixa de ser modesto.
A Câmara espera que você colabore com o trabalho do Legislativo. Não seja tímido. Ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. O que você tem a dizer é muito importante para nós. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista, que está recebendo hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ministro, o senhor falou em autonomia universitária como um dos pontos principais da reforma do ensino superior. O senhor pode explicar melhor para os ouvintes o que é essa autonomia universitária?
Autonomia é você dar capacidade às instituições garantirem a sua independência acadêmica, pedagógica, a partir da autonomia no manuseio dos seus recursos. Ou seja, a instituição ela se torna não independente do governo, mas autônoma, né, em relação ao governo, mas não autônoma em relação ao Estado. O que isso significa? Que ela tem que estar inserida, a universidade tem que estar inserida num projeto nacional, mas que independa da corrente política que esteja exercendo o poder executivo numa determinada ocasião. Você garante previsibilidade de investimento, horizonte de planejamento, para que a instituição possa se planejar no médio e no longo prazo, o que hoje é dificultado por falta justamente desse marco regulatório que garanta a autonomia universitária. Então é essencial que as instituições possam se planejar mais adequadamente. Isso só é possível se você ampliar o horizonte em que elas estão imersas hoje. Elas estão muito voltadas para o curto prazo e pouco voltadas para o longo prazo. Por culpa justamente da falta de um marco regulatório, e não pela incapacidade de planejamento dos dirigentes das instituições.
Hoje em dia, essa falta desse marco regulatório atrapalha a distribuição do orçamento, né, nas universidades.
Não tem dúvida.
Uhum. É uma reivindicação antiga dos dirigentes também, das universidades, essa autonomia, né?
Não, ela não é só uma exigência, ela é uma exigência desde a história da universidade. Desde que existe universidade no mundo, foi se construindo, principalmente a partir do século XIX, a ideia de que ela devesse ser autônoma, né? De que ela tinha que ter a sua autonomia garantida, para que ela justamente cumpra o seu papel, a sua função social, o seu papel social.
Agora isso, ministro, também implica mais recursos para a educação, né?
No caso, para a educação superior também.
Uhum. E como é que está essa busca de mais recursos, incluindo a autonomia universitária? Tem uma abertura na área econômica? Como é que está?
Olha, nós conseguimos alguns avanços significativos, né? A carreira, por exemplo, dos técnicos administrativos, né, que foi implementada agora em 2005, é uma medida importante, né, que valoriza o trabalho dos técnicos das universidades, né? A recomposição da remuneração de docentes, técnicos, também é importante. A recuperação do investimento na expansão da universidade pública, depois de muitos anos sem investimento, também é uma coisa importante. Agora, nada disso substitui a regulação que visa a autonomia. Essa é essencial.
Ministro, sobre a expansão das universidades federais, o que foi feito no governo Lula para aumentar o número de vagas nas universidades públicas federais?
Olha, o parque instalado, ele está passando por um período de esgotamento, né? Ele só pode agora expandir-se através da eficientização do próprio parque, ou seja, recebendo mais alunos por curso, principalmente por meio do combate à evasão, que é muito grande nas nossas universidades. Entram muitos alunos no primeiro ano, saem poucos concluintes nos anos finais de cada curso. Então é preciso, em primeiro lugar, corrigir essa distorção. Mas além disso, é preciso interiorizar a educação superior pública no nosso país. Hoje o jovem se vê obrigado a migrar, né, para os grandes centros para ter acesso à educação superior. Daí o anúncio, que já está produzindo efeitos concretos, da instalação desses 36 novos polos universitários. Há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que prevê investimentos de 200 milhões de reais só para 2006 e novos equipamentos, valor que deve ser repetido em 2007 para a conclusão das obras que já estão em curso.
E, ministro, depois de 100 dias de greve nas universidades públicas, o governo já deu entrada em projeto de lei, né, para atender as reivindicações. Vai acabar. O que o senhor acha? O senhor acha que essa greve deve terminar agora? Como é que o senhor pensa?
Eu acho que sim, mas mais do que isso, nós temos que realmente, depois de passar desse momento, sentar com reitores com os docentes para repactuar, porque não é justo que os alunos passem tanto tempo sem aula, né, prejudicando principalmente a vida daquele que precisa do diploma para se ver inserido no mercado de trabalho. Realmente nós temos que repensar esse relacionamento. Você veja, dos cerca de 700 mil alunos, quase 500 mil não tiveram prejuízo nenhum. Quer dizer, mais de 2/3 dos alunos concluíram o semestre normalmente, principalmente das maiores universidades que não entraram em greve, né? A Universidade Federal de Minas, a do Rio de Janeiro, a do Rio Grande do Sul. Muitas universidades, as maiores, não entraram em greve. Então não houve prejuízo acadêmico para quase 500 mil alunos, dos quase 700 mil que nós temos. Mas muitos foram prejudicados, né? E vão ter agora as suas aulas repostas a partir de janeiro. A maioria cerca de 1/3 dos alunos prejudicados já estão com as aulas agendadas para o começo do ano, né? Mas não deixa de ser um prejuízo muito grande e é preciso repensar a maneira de relacionamento, né, do governo com as categorias para justamente evitar no futuro o que aconteceu nos últimos 20 anos. Você viu algumas reportagens feitas, as universidades nos últimos 20 anos pararam por quase 3 anos. Quer dizer, não é razoável uma instituição da importância da universidade parar por quase 3 anos em 20. É um prejuízo para o país inestimável, né?
Tá. Ministro, só mais uma última pergunta. Eu queria saber qual a previsão que o senhor vê para a aprovação final da reforma universitária? O senhor acha que vai demorar ainda muito tempo?
Olha, eu acho que ela tem uma tramitação naturalmente mais longa, né? E o nosso desejo é que ela tramite o ano que vem. O nosso desejo é aprová-la até o final do governo. Agora, isso tudo depende do Congresso, né? O Congresso, vamos ver como o Congresso recebe o texto, quais são as emendas que serão propostas. Isso exige negociação, como no caso do Fundeb, né? Exigiu negociação para que ele caminhasse. Isso vai exigir também negociação e responsabilidade das partes envolvidas. Vamos verificar, eu só posso fazer uma previsão desse tipo quando o projeto chegar ao Congresso Nacional e os parlamentares reagirem a ele. Dependendo da reação ao projeto, nós vamos poder fazer um balanço de quão rápido ele pode tramitar nas duas casas, né? Tanto na Câmara quanto no Senado.
Quando será que ele chega ao Congresso Nacional?
Olha, o nosso desejo é que chegue o quanto antes. Acho que está faltando pouco para que o governo, como um todo, tome uma posição em torno da proposta do MEC. E a partir daí, cabe ao presidente da República decidir a hora mais oportuna de encaminhar.
Você acha que vai ser um marco essa aprovação dessa reforma universitária?
Olha, qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é fazer um trabalho, né, apresentar uma proposta para a sociedade, discutir com a sociedade, encaminhar ao Congresso Nacional e esperar que também o Congresso dê a sua contribuição. Você fazia referência a algumas mudanças que foram feitas na proposta de emenda constitucional que cria o Fundeb, que pelo tom da sua pergunta, significa dizer que você considerou favoráveis à educação as mudanças que foram introduzidas. O desejo é sempre esse, o desejo é sempre que o Congresso possa aperfeiçoar a proposta do Executivo e o país, Executivo e Legislativo, apresentar para a nação um marco regulatório mais elevado, mais satisfatório e que aponte, né, uma direção mais nítida para o país. É sempre nesse contexto que nós trabalhamos, né? Um contexto de fazer o nosso trabalho e desejar que as pessoas possam aperfeiçoá-lo na medida do possível.
Tá. Nós conversamos aqui com o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ministro, muito obrigada pela sua presença, pelo convite aceito, pela sua presença aqui na Rádio Câmara, no programa Palavra de Especialista. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, eu que te agradeço. Um abraço para você.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana estamos de volta, até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.